Muito obrigada, presidente, senador Diniz, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, semana passada estava pautado na Câmara dos Deputados para ser votada, entre outras matérias importantes, uma delas já objeto de muitos debates e discursos nessa casa, que foi a aprovação do projeto de lei que estabelece o Estatuto da Juventude, projeto importante, mas estava também na pauta e, graças a um acordo de líderes, a matéria ficou adiada, possivelmente, para a semana que vem. E com o objetivo de que se busque um acordo, do contrário, irá a voto da forma como está. Eu aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, me refiro à proposta de emenda à Constituição número 98 de 2007. Uma proposta apresentada, como dito já, no ano de 2007, pelo deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, deputado Otávio Leite. E essa proposta de emenda constitucional, ela modifica, ela trata de questões tributárias relativas a videogramas, produção de videogramas e fonogramas, garantindo imunidade tributária a esse segmento, senhor presidente. Ou seja, ela modifica o inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, para considerar senador Mozarilvo do Cavalcante imune, para conferir imunidade tributária ao setor de produção de videogramas e de fonogramas. O que significa dizer? Os DVDs, aqueles através dos quais nós ouvimos as músicas de artistas, DVDs e CDs, não mais estariam sujeitos à tributação em território nacional. Ou seja, a proposta da emenda constitucional não é uma proposta de garantir incentivo fiscal, mas sim de garantir imunidade tributária. E quero dizer que fiquei feliz pelo adiamento da votação da matéria, primeiro, porque ela foi posta em pauta de forma abrupta, sem sequer ter sido aberto um diálogo entre as lideranças partidárias e, principalmente, sem sequer ter sido comunicada à bancada federal do Estado do Amazonas. E por que a bancada federal do Estado do Amazonas? E aí eu esclareço isso daqui dessa tribuna. Ocorre que hoje a produção de CDs e DVDs no Brasil ocorre quase na sua totalidade na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no polo industrial de Manaus, que pertencente ao modelo Zona Franca de Manaus. Portanto, já é um setor incentivado, já é um setor que conta com incentivos fiscais do governo federal. Mas, senador Álvaro Dias, se me aparece uma proposta que, se aprovada, será promulgada pelo próprio Parlamento Brasileiro, pelo Congresso Nacional, por se tratar de uma emenda constitucional. Vem uma proposta e diz: não, esse segmento será imune do ponto de vista tributário no país. Então, a primeira consequência, caso isso seja aprovado, eu tenho uma esperança muito grande de que não seja aprovado, nós passamos um ano e meio em debates profundos na Câmara dos Deputados e negociando, inclusive, com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, e ficou claro, ficou provado de que pouco ou quase nenhum benefício essa medida trará para cantores, para intérpretes, compositores, nem mesmo para os produtores locais, mas trará um grande prejuízo tributário ao Brasil, e eu já vou explicar o porquê disso. Mas se isso acontecesse, a primeira medida o primeiro reflexo seria a transferência das fábricas instaladas no polo industrial de Manaus para outras regiões, principalmente as regiões mais desenvolvidas do país, aquelas que estão, não apenas com uma maior e melhor infraestrutura, maiores e melhores condições logísticas, mas que estão ali, ao lado do mercado consumidor. Então, senhor presidente, de tudo o que nós debatemos esses anos todos, primeiro é isso, nós devemos tomar muito cuidado quando discutimos questões tributárias para não prejudicar um modelo importante. É bem certo que um modelo muito distante do grande centro produtivo do Brasil, porque lá está isolado de outras partes do Brasil, tendo a sua ligação, por exemplo, à capital Brasília, ao sul do país, basicamente por via aérea ou por via fluvial, sendo que as estradas, a BR-319, que era a estrada que ligaria Manaus a Porto Velho, é uma estrada que está sem condições sem trafegabilidade, sem condições de tráfego, portanto. Mas é um polo industrial importante, eu tenho dito com muita frequência, quase que diariamente, da tribuna dessa casa, importante não somente para a Zona Franca, para a Amazônia, mas para o Brasil inteiro, porque tem se revelado um grande instrumento, por exemplo, instrumento de preservação da nossa floresta, da nossa biodiversidade. Mas veja, senhor presidente, eu aqui digo que nós ficamos durante anos debatendo na comissão, uma comissão especial formada na Câmara dos Deputados, e à época eu era deputada federal, assim como juntamente à Secretaria da Receita Federal, ao Governo Federal. E, senadora Namélia, essa medida, eu repito, aparentemente é algo muito bonito, porque foi apelidada, apesar de ser uma emenda constitucional que garante imunidade tributária à produção de fonogramas e videogramas, ela foi apelidada como a PEC da música. E aí eu pergunto aos senhores senadores, a quem nos ouve, quem neste Brasil é contra a música? E quem seria contra uma medida que, teoricamente, deveria melhorar as condições para a produção e o desenvolvimento musical do nosso país, principalmente em se tratando de uma nação e de um segmento marcado profundamente pelo mercado informal, pelo mercado pirata. E aí, senhor presidente, quando eu digo que a análise, as conclusões que chegamos é que mais prejuízos do que benefícios isso traria, é que, na realidade, essa medida, essa emenda constitucional seria insuficiente para fazer frente à pirataria, num segmento que tem hoje em torno de 60% de seu mercado tomado pelos produtos piratas, por aqueles que vêm do exterior sem nenhum controle e que aqui tem as músicas replicadas. E agora, até mesmo com as músicas já sobrepostas neles, assim vem pelo descaminho, não é nem através de contrabando, vem pelo descaminho e chega no mercado local. Ora, enquanto um CD original numa loja custa em torno de 40, 50, 30, 50 reais, pegar esse preço médio, você ou qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar o mesmo CD com o mesmo conteúdo, obviamente que não com a mesma qualidade, mas com o mesmo conteúdo, por um valor de R$ 5,00. Muitas vezes vendem dois CDs por R$ 5,00, enquanto que na loja o mesmo CD custa R$ 50,00. Ora, se tirarmos toda a carga tributária daquele produto, ela não conseguirá, mesmo assim, ser competitivo com o mercado de pirata, senador Mozarildo. Não conseguirá, porque o mercado de pirata, primeiro, ele não paga nenhum centavo de tributo. Segundo, ele é produzido em grandíssima quantidade e mandado para o mundo inteiro. E chega nos países sem licença, sem absolutamente nada. Grande parte dos CDs piratas, e a CPI instalada na Câmara provou isso, chegam através do Paraguai. Do Paraguai chegam no Brasil sem pagar nada, sem pagar um centavo. E, aliás, tem sido também, em grande parte, uma manta para encobrir um crime tão grande ou até maior do que esse, que é o crime do contrabando de armas, o crime do contrabando de drogas. Então, não vai ser. A tributação varia, o tributo daquele produto varia de 7% a 10%, é o quanto baixaria. Isso não faria com que o produto se tornasse mais competitivo. O custo material da produção de videogramas, de fonogramas, também hoje chegamos a um CD a um preço de fábrica que gira em torno de R$1,50 a R$2,00. R$1,50 a R$2,00. Então, onde está o grande custo da produção? O grande custo está principalmente na promoção, não diria nem nos direitos autorais, que é uma parte importante, mas na divulgação, na promoção daquele produto. Portanto, senhor presidente, nós temos aqui vários argumentos para serem utilizados, e entre eles é por que conferir na área de cultura, que, aliás, nós precisamos incentivar muito, e todos nós somos incentivadores da cultura, das artes e da música, sobretudo. Mas, se aprovada a proposta tal como está, nós estaremos incentivando apenas um lado da cultura, uma parte da cultura, uma manifestação cultural. Como ficaria o teatro? Como ficaria a dança? Como ficariam os audiovisuais, senhor presidente? Eles não estão contidos nessa proposta de emenda constitucional de número 98. São inúmeras as leis que garantem incentivos fiscais a segmentos culturais no Brasil, incentivos tributários. A segmentos culturais, poderia citar aqui a Lei Rouanet, poderia citar aqui a Lei de Incentivo à Atividade Audiovisual, a própria Lei de Informática, senhor presidente, mas medida provisória que analisaremos em breve, que trata do Mais Cinema, trata também de incentivos aos estabelecimentos cinematográficos no Brasil, enfim, mas todas elas são leis ordinárias. Aliás, foi o próprio Supremo que considerou a imunidade tributária, que é uma matéria constitucional, como uma cláusula pétrea, portanto, passível de modificação apenas numa revisão constitucional, visto que é uma causa pétrea e, portanto, não poderia ser modificada sem uma profunda reforma constitucional. Então, quero aqui fazer este alerta, senhor presidente, que aparentemente é algo importante, algo bonito, mas que traz grandes prejuízos, não só à Zona Franca de Manaus, porque nos subtraria, imediatamente subtraria da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, eu peço a Vossa Excelência apenas mais um minuto para concluir, senador. Tiraria do polo industrial de Manaus aproximadamente 5 mil empregos de tiraria aproximadamente 5 mil empregos diretos, sem aqui falar dos empregos indiretos. Então, não seria apenas uma grande injustiça, mas seria um grande equívoco. Negociamos muito com o segmento no passado recente, no ano de 2009, e penso que é chegada a hora, novamente, de sentarmos à mesa os defensores dessa proposta de emenda constitucional, juntamente com o representante dos produtores, dos distribuidores, para que possamos chegar a um denominador comum e não colocar um plenário, iludindo o plenário, um conjunto de bancadas, de que, se aprovar tal medida, abrirão fábricas de produção de CDs e DVDs no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, não é essa a realidade. Pelo contrário, a proposta aprovada tal como está, primeiro, ela não é suficiente para enfrentar a pirataria e, segundo, ela apenas tiraria emprego de uma região que necessita, por ser uma região ainda que busca um maior nível de desenvolvimento, e transferiria essas indústrias para as regiões mais desenvolvidas produtivamente de nosso país, como o eixo Rio-São Paulo. E, por fim, senhor presidente, quero dizer que esse segmento da indústria vive um momento muito delicado, mas muito delicado mesmo, e que essas empresas que produzem CDs e DVDs estão buscando a diversificação para manter-se na área produtiva, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer, espero maturidade das bancadas parlamentares para que essa matéria não seja votada ao sobressalto, sem que se conduza um processo de negociação tranquilo, para que ninguém perca, sobretudo, a Zona Franca de Manaus. Muito obrigada.